Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! 60% dos brasileiros deixaram de controlar o diabetes na pandemia. É o que mostra levantamento feito pela SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, em parceria com vários pesquisadores, entre abril e maio de 2020. E olha só, segundo esse estudo, 59,4% dos pacientes apresentaram piora no controle da doença e, consequentemente, no índice glicêmico durante a pandemia. E 59,5% reduziram a prática de atividades físicas. O problema é que, quando não controlado, o diabetes pode levar ao comprometimento de outras regiões do corpo, como os rins. Eu sou Carla Scarmigliati e o bate-papo de hoje é com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar Moura, para orientações sobre o controle do diabetes. Não é isso, professor? Primeiramente, seja bem-vindo. No último programa, o senhor explicou os tipos de diabetes e fatores que favorecem a doença. Agora, queria que o senhor contasse pra gente como é feito o tratamento do diabetes, né? A doença, ela não tem cura, mas tem tratamento.
Quando você fala em tratamento, a gente tem que dividir, né? Na verdade, o tratamento tem duas ou três fases, talvez, né? Ou duas fases principais. Seria o tratamento farmacológico, né? Quer dizer, vocês já estão falando do tratamento farmacológico, do uso de medicamentos. Mas para o diabetes, é essencial o que a gente chama de tratamento não farmacológico, ou seja, além da medicação, a necessidade do paciente diabético de ajuste na sua alimentação e também de mudanças de estilo de vida, que vão muito além do próprio consumo de carboidrato e de açúcar direto, mas também de mudança de estilo de vida do ponto de vista de criar hábitos saudáveis, como atividades físicas, aeróbicas frequentes, e uma orientação em relação à alimentação de um modo geral, a evitar o jejum prolongado, a evitar refeições copiosas ou abusos alimentares pontuais e às vezes seguidos de grande período de jejum. Para o diabetes isso não é interessante.
Professor, só acrescentando uma informação para os nossos ouvintes, né? De que a forma mais comum da doença é o diabetes tipo 2, que somam aí 90% dos casos. E voltando um pouco, esses dados que mostram, né, que os pacientes deixaram de controlar a doença na pandemia, quais as consequências isso pode trazer?
Não tenho dados para te falar que se isso vai comprometer a saúde deles no longo prazo, já que a doença é uma doença que tem efeitos no longo prazo, não tem esse dado. Mas com certeza, pessoas que a gente precisava controlar aí uma, duas vezes por ano, três vezes por ano, às vezes ficaram aí anos sem consultar e, com isso, sem fazer o controle. Isso pode impactar na saúde delas no longo prazo. No curto prazo, não tem essa informação, esse dado para te falar.
E o tratamento da doença, ele tem melhorado, professor, com os avanços aí na medicina?
O que nós temos hoje é, vamos dizer assim, nós temos uma disponibilidade da medicação bastante grande, né? Que no passado a gente tinha dificuldade com a disponibilidade desses tratamentos para todo mundo, né? No passado, o medicamento correto, porque era caro, não era disponível para as pessoas, de um modo geral. Hoje, nós temos uma facilidade na disponibilização de medicamentos, por exemplo, pelo SUS, né? Ou mesmo na farmácia popular, que tem vários medicamentos que já são incluídos no programa da farmácia popular. Temos outros medicamentos mais novos, que até hoje, por exemplo, algumas prefeituras já trazem, que também podem acrescentar um pouco para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em relação ao tratamento de diabetes e são medicamentos mais caros. Mas, com certeza, nada disso resolveria se a qualidade de vida das pessoas não melhorar, se não houver adesão a uma melhora na alimentação, à atividade física.
E o programa de hoje está terminando. O próximo programa da série explica a relação entre obesidade e diabetes. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.